continua responsável por conferir todas as informações. A expectativa agora é também pela restituição.
Exatamente, a gente claro vai falar ainda mais, como sempre, não é? É como aconteceu com o fato da justiça eleitoral, do cidadão resolver o problema, sempre deixam para a última hora, muita gente aí, é um desespero, né, Bruno?
Exatamente, agora resta saber se a Receita está preparada também para receber tudo de última hora, né?
É verdade. Olha, o Marco Aurélio, não adianta podar as árvores, tem que exterminar um tanto, também conhecido como controle de zoonoses. Ao ouvir isso, os ditos ambientalistas pulam da cadeira igual gazelas. Não pode. Ô, Marco Aurélio, eu também acho. Agora, eu não sei como é que vão fazer isso, né, para fazer esse trabalho. Como é que é, a não ser diminuindo o número de aves, não é? De qualquer maneira, vamos acompanhar. Valeu, Bruno. Vamos embora.
Valeu, JB. Um grande abraço. Eu volto daqui a pouquinho, 1 da tarde. E nós nos falaremos amanhã novamente.
Tá certo, muito bem. E lembrando que no Paiquerê Rádio Opinião do próximo sábado, nós vamos falar dos 50 anos jubileu de ouro da EPESMEL. Vamos receber o padre Welton Vieira, que é o diretor-geral, a Alessandra Alves, gerente do programa de aprendizagem profissional, e o Wellington Marcatti, responsável pela Zona Azul, aliás, um trabalho maravilhoso que a EPESMEL faz em Londrina. Mas agora é o esporte. J. Matheus está aí para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Opa, tudo bem, tudo certinho. Ontem tivemos Palmeiras ganhando da Jacuipense no Estádio do Café. São Paulo caindo na Copa do Brasil lá em Caxias do Sul. Santos tirou o Curitiba, só resta um paranaense ainda na competição. E hoje tem Coringão. Vamos ver se a barra não pesa pro Corinthians hoje, né?
É, e o único grande que caiu foi o São Paulo, né?
Isso é surpresa, né?
Bom, caiu, perdeu o treinador, é um rolo, não é, danado?
Pois é. Ah, uma desclassificação dessa balança o Coreto mesmo, né? E eu até acompanhava o final do jogo ontem, São Paulo perdia por 2-0, fez um gol, estava levando a decisão para os pênaltis e aí levou o terceiro gol e acabou desclassificado pela Juventude, porque no Morumbi São Paulo ganhou só de 1-0, né?
É verdade. Agora, eu vi essa semana atrás, nossa, que situação a de São Paulo, do São Paulo, diziam que o treinador não iria cair porque não tem dinheiro, tem que pagar mais uma vez, pagar uma multa alta para esse, para o próximo já está pagando multa de outros treinadores e o time está numa situação de penúria, quem diria, não é, o Matheus?
Pois é, rapaz, é interessante nessa, né, essa situação. Às vezes a gente lamenta, técnico é dispensado, mas aí o técnico é dispensado, mas ele continua, claro, recebendo pelo contrato que faz, e o que é correto também, né?
Claro, evidente. Agora, a penúria do Londrina é por pontos, né? Pontinhos aí importantes, e agora 2 jogos fora de casa.
Vixe, rapaz, não é bom nem pensar, viu, Jota? Vamos falar do Palmeiras, que mesmo jogando com reservas, tascou 4-1, eu acho que o Palmeiras fez o certo. Melhor seria se o Palmeiras jogasse com o time principal para premiar o seu torcedor aqui da região. Mas como pôde golear, goleou 4-1, quem foi deve ter ficado satisfeito, né?
É, e a festa foi bonita. Todo mundo que foi hoje falava, aliás, o Jefferson comentava com a gente, um atendimento realmente bom do próprio Palmeiras. Aliás, da transmissão foi até tarde, barbaridade, mas valeu. Presente para os palmeirenses. Valeu, legal. Matheus.
Tá feito, JB. Uma boa tarde pra você, um abraço.
E um bom programa.
Obrigado.
Entupiu, Rotercano Desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
J.
Jota Matheus.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e quatro em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Rogério Micali tenta fazer o Tubarão voltar a vencer. São Paulo é eliminado e demite o técnico Roger Machado. Santos bate o Coritiba no Couto Pereira. Palmeiras goleia e faz a festa com a torcida no Estádio do Café. 6 jogos hoje pela Copa do Brasil. E Corinthians vai de mistão diante do Barra. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
7 minutos do segundo tempo, em pé o torcedor verde, vai soltar a voz, juntinho comigo, vem comigo na São Viverde. Emoção no microfone da Paiquerê, autorizado, Luigi, parou, bateu, é show!
A bola dormindo no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê.
Reconhece o carinho da imensa nação vivendo presente essa noite no Estádio do Café, que aplaude, que solta a voz, que incentiva, que vibra, que chora, que sorri, que abraça quem tá do lado e diz: somos uma verdadeira família, a verdadeira família Alviverde. É gol do Palmeiras na Copa do Brasil, é gol de Luiz cobrando pênalti. 7 minutos do segundo tempo. Com o Luiz não tem lero lero, ele tem bola no fundo da rede, sorriso estampado no rosto do Adalto em Rolândia. Aguarda o placar da Paiquerê, tá assim, ó. Palmeiras 1, 2, 3, 4. Jacuipense nada.
Meio-dia e 7 em Londrina, estamos começando o nosso bate-bola da equipe total. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026, dia de tempo bom, temperatura de 21 graus em Londrina, e nós começamos o programa revivendo na emoção do Jefferson Oliveira, quarto gol do Palmeiras no Estádio do Café ontem contra Jacuipense da Bahia, Copa do Brasil, jogo de volta, Palmeiras 4-1, primeiro jogo Palmeiras 3-0, Verdão segue na competição. Ao lado do Jefferson ontem estiveram Matheus Camargo, Ted Pérez e Nelson Magro na nossa grande jornada esportiva. E hoje tem mais, hoje tem Copa do Brasil, mas vai começar mais cedo, a partir das 7 da noite, logo após o Em Cima do Lance, Augustinho Pereira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e eu, na jornada esportiva de Corinthians e Barra de Santa Catarina. Lembrando que o Corinthians ganhou em Santa Catarina no jogo de ida e joga pelo empate a partida de hoje em São Paulo para seguir na competição. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho, o chouriço ao gorgonzola, contrafilé com queijo, carne assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry, alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, esperando por você na Tiradentes 1515. Vamos ao destaque dos companheiros. Londrina volta a jogar segunda-feira no Campeonato Brasileiro da Série B, buscando a vitória, buscando a reabilitação lá em Campinas contra a Ponte Preta. Hora do toque inicial do repórter Reinaldo Furlan. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você, os amigos que estão conosco aqui no nosso bate-bola. Começando na prática, né? A preparação para o jogo contra a Ponte Preta na próxima segunda-feira em Campinas. E o técnico Rogério Micali ontem reuniu, né, todos os jogadores para uma conversa. Esse trabalho está acontecendo a todos os instantes, né, de contato direto, para recuperar não só a parte técnica, a parte tática, mas especialmente a parte anímica, né, do grupo Alves Celeste para a sequência da disputa. Como a gente discutiu ontem aqui no nosso bate-bola, Matheus, quase que como se fosse um recomeço mesmo, né, do Londrina dentro da competição nacional. O técnico Rogério Micali ainda, pelo menos a informação que a gente tem, não tem uma formação desenhada, né, para o jogo contra a Ponte Preta, porém ele tem alguns problemas importantes. Começando pelo sistema defensivo, Kevin ainda está entregue ao departamento médico, muito provavelmente não poderá jogar a partida de segunda-feira. O Wallace continua fora por causa da fissura na fíbula e o Heron, né, que foi uma novidade no último jogo, também está entregue ao departamento médico, lesão muscular. Sobram poucas opções, né? Londrina tem hoje o Lacerda, né? E também o Caio, o menino, que pode, de repente, voltar a jogar, né, uma partida depois da lesão no joelho. No último jogo, contra o São Bernardo, João Vitor, que veio do Linense, ficou no banco de reservas. E seria aí a terceira opção, né, para eventualmente uma escalação junto com os outros dois jogadores. Talvez até o João Vitor tenha mais chance de jogar, porque o Caio não joga há muito tempo em virtude da cirurgia no joelho. No ataque, a novidade é uma novidade interessante, a volta do Iago Teres, que é o vice-artilheiro da competição. Lembrando, né, que o Iago Teres não jogou a última partida porque estava suspenso, então alguns probleminhas em termos de opções, né, para o treinador fazer o seu primeiro jogo efetivamente no comando da equipe Alves Celeste. O jogo da próxima segunda-feira em Campinas.
Tá falado, Reinaldo, técnico novo, vida nova, e a gente espera, todo mundo espera, uma campanha nova, uma campanha diferente do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Camargo chegando, meio-dia e 11. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. E chama atenção, né? Como o elenco do Londrina definhou nos últimos jogos, né? O desafio do Rogério Micali, ele já seria enorme se o Londrina tivesse com todos à disposição, né? A gente sabe que a Série B não é uma competição fácil, mas com o elenco da maneira que está, né? Elenco definhando mesmo, né? Mentalmente, fisicamente, de todas as maneiras, né? Taticamente, não tá entregando, entendendo, compreendendo o trabalho, não entendeu do Alan Al, parece não ter entendido a ideia do jogo da última terça-feira também, e sem jogadores para várias posições, como o Reinaldo trouxe agora. A questão do sistema defensivo é uma preocupação que gera urgência, né? O Londrina quase não tem jogador para jogar naquele setor, né? A gente vai ter aí o Gabriel Lacerda, que, claro, ele fez seu primeiro jogo como titular na Série B agora, né? Contra o São Bernardo, o Caio 10 meses fora, e o João Vitor é o menino que tava no Linense, né? O zagueiro canhoto, né? A informação que eu sei do João Vitor é que ele nem foi o grande destaque do Linense, mas veio por ser muito jovem aí, pra fazer parte aí do elenco do Londrina, ficar junto com o elenco. Foi caindo, vai acabar caindo no colo dele esse jogo contra a Ponte Preta, e o Londrina pode começar o jogo contra a Ponte, por exemplo, se o Cauê Leonardo for mantido depois do bom jogo que fez, com dois jogadores do Linense, né? O Cauê e o João Vitor. Então, o Londrina parece que não se planejou, não projetou os desfalques que teria. Talvez esperasse esses desfalques lá pro meio da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores sentindo a sequência, tendo um problema físico, uma suspensão. O problema é que todo mundo começou a esfarelar já no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá faltando peça, tá faltando elenco. E o Micali que faça alguma coisa, Matheus.
Venha, Micali, salve o Tubarão, meio-dia e 13. Alô, alô, Fiore Luiz, boa tarde.
Opa, boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, nossa audiência. Bem, o Micali tem aí um desafio gigantesco, né? São 7 jogos sem vitória, 2 empates, 5 derrotas. O Londrina, nesses 7 jogos, marcou 5 gols, sofreu 13. Então, é complicada a situação. Me falaram que o Londrina não ganha no VGD desde o ano passado, eu não tenho essa informação, talvez o Matheus Camargo tenha, que Londrina desde julho do ano passado não ganha no VGD, mas ele jogava também no Estádio do Café, uma parte dos jogos e tal. Enfim, vamos agora rezar, torcer para que o Micali possa, aos poucos, não vamos esperar milagre, não, de chegar lá e meter 3 na Ponte Preta, ganhar do Fortaleza lá no Ceará. Vamos ficar esperando. Mas, aos poucos, ele deve ir impondo a sua filosofia de trabalho, o seu conceito de jogo. Então, a gente fica nessa expectativa para a coisa melhorar. Né? Certo, Matheus?
Certo, Fiore. Segunda-feira, Campinas, 19h, Londrina contra Ponte Preta, próximo jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B.
Só falta perder para um time que há quase um ano que não paga salário, hein?
Pois é, e é bom lembrar que foi contra a Ponte que o Londrina decidiu a Série C, né, Fiore? E teve problema, né, no jogo lá de Campinas. Meu caro Vanderlei Rodrigues, boa tarde, seu destaque.
Um abraço, Matheus, para os amigos aqui da bancada do Bate-Bola nesta quinta-feira. Eu vi o Rogério, ouvi, não falaram para mim que viram o Rogério Micali ali na Santa Rita de Cássia, né, nas causas impossíveis, né, buscando pela fé a recuperação do time, tirando a brincadeira. Eu até perguntei aqui para os amigos na bancada, o Jota Matheus, o que que a gente consegue de imaginar do time titular do Londrina? Aquele time que começou o Campeonato Brasileiro, o Londrina, ele tem um time, não tem elenco, já foi dito aqui, inclusive o Camarguinho sempre cita isso aqui no Bate-Bola. Com o time considerado titular, a gente consegue vislumbrar, enxergar algo na caminhada do Londrina. Só que num campeonato de 38 rodadas, você não pode ter só um time titular. E quando você tem aquele suplente, não tem o 12º jogador, você não tem o 13º, 14º, até o 15º, vai encontrar dificuldade, e é isso que o Londrina está encontrando agora. No Campeonato Paranaense, foi fácil a gente falar, do goleiro ao ponta esquerda, todo mundo sabia, já tinha uma ideia. Hoje, quando você olha para o elenco do Londrina, Kozlinski já virou uma baita dúvida. O Wallace é o único nome de referência na zaga. No meio-campo, Lucas Marques. Aí você olha para o ataque, tem o Gilberto, que chegou para ser o grande nome do time dentro da temporada, mas até agora só está no departamento médico. Tem o Iago Teles, que é bom jogador? É bom jogador, mas também não está conseguindo entregar no Campeonato Brasileiro. Vai viver do expediente do Vitinho nesse Campeonato Nacional? É pouco demais. Eu acho que todos nós precisamos lá buscar Santa Rita de Cássia para ajudar para as causas impossíveis para a sequência do Campeonato Brasileiro, Matheus.
Tá falado, Vanderlei. Todo mundo falou do Tubarão até agora no toque inicial. O próximo toque, acredito, não será do Londrina. Por isso eu vou destacar que chegou a Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para a sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja está com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra. Fale com a Flávia. Tome lá aquele gostoso cafezinho. Guaporé 295, com estacionamento próprio. Telefone 33047922. Jefferson Oliveira, se você quiser dar o toque sobre o Londrina também, tem toda a liberdade, mas eu acho que você vai falar do jogo que você transmitiu ontem à noite, o Palmeiras no Café. Boa tarde, Jefferson.
Boa tarde, mas muito boa tarde mesmo, mestre Matheus, a todos do Bate-Bola, a você, ouvinte da Paiquerê. Eu gostaria de falar do Londrina Esporte Clube, mas falando
então
um pouquinho.
Fale, depois você fala do Palmeiras.
Então tá, falando um pouquinho da festa do Palmeiras ontem, realmente uma linda festa proporcionada pelo torcedor Alviverde. Palmeiras passeou em campo, era algo já previsível. Quem apostou ontem ganhou dinheiro, com certeza, porque era fácil de acertar o resultado de vitória do Palmeiras. Voltando ao assunto do Londrina, que é o que mais nos interessa, né? O Micali vai ter uma vida muito difícil, inclusive para montar esse time para jogar contra a Ponte Preta na segunda-feira. Então vamos parar para analisar. taticamente. Ele não pode contar nem com três zagueiros para montar um esquema de repente com três zagueiros para liberar mais os alas, como foi tentado aí no jogo contra a equipe do São Bernardo pelo treinador interino aí que faz parte da comissão técnica permanente do Londrina. Então fica com a vida difícil para montar uma equipe que busca um resultado importante, até porque a Ponte Preta é o clube da Série B que todo mundo sabe que tem problemas financeiros, com atraso de salários, e ficaria muito chato pro Londrina com o salário em dia ser derrotado pela Ponte Preta, que está com salário atrasado.
É, que situação, Jefão, que situação. Daqui a pouco você fala sobre a festa de ontem no Estádio do Café, 12:19. Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E um jogo hoje, Matheus, no fechamento da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Às 18 horas em Pato Branco, tem Pato Branco e Marechal Cândido Rondon. O Londrina Futsal volta à quadra pelo Campeonato Paranaense na próxima quarta-feira, às 20h, lá no ginásio Dionisto de Bona, lá na cidade de Chopinzinho, contra o time local. A equipe londrinense está na segunda colocação na classificação geral do Campeonato Paranaense com 6 pontos. Tem 2 jogos até aqui, 2 vitórias. Venceu Pato Branco, jogando no Ginásio de Esportes Moningão por 3-1. E venceu o Telêmaco Borba, lá em Jataizinho, por 2-0. Londrina buscando sua 3ª vitória no Campeonato Paranaense, Matheus.
Tá falado, Fabinho, você procura qualidade e conveniência, vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Vamos dar um toque sobre a vitória do Palmeiras sobre o Jacuipense ontem, 4-1, aqui do Bate-Bola, 2 estiveram na jornada ontem, o Jefferson Oliveira e o Matheus Camargo. Sobre a festa, foi boa a festa, Jefferson Oliveira?
Ah, foi muito bonita a festa proporcionada pelo torcedor Alviverde, confesso que eu esperava um pouquinho mais de torcedor, mas mesmo assim, divulgaram 16 mil ingressos vendidos, eu acho que tinha mais, viu? Ali com certeza nós teríamos algo em torno de 20 mil torcedores no Estádio do Café. Mas a festa proporcionada pela torcida do Palmeiras chega a arrepiar quem gosta de futebol. O mosaico com a bandeira da Itália, né? Lembrando que o Palmeiras é oriundo de tradições italianas, né? O Palestra Itália, chamado aí pelo torcedor alviverde de maior tradição, né? Os mais experientes, enfim. É uma festa maravilhosa, sem contratempos, a única coisa é que no intervalo do jogo é humanamente impossível você ir a um banheiro, né? Tentei ir ao banheiro ali, ficou difícil porque a fila era enorme, mas muito bem organizada. Parabéns a todos que estiveram no Estádio do Café e a gente espera que outros eventos dessa natureza aconteçam. O registro positivo, Jota Matheus, se você me permite, a gente destacou inclusive na abertura da jornada esportiva da Paiquerê e durante também o Em Cima do Lance às 18 horas, a gente chegou por volta das 18 horas lá no Estádio do Café, é a qualidade do gramado. Eu confesso que eu estou em Londrina desde 2017.
Que notícia bonita e boa.
É, a qualidade do gramado. Eu desde 2017 estou em Londrina e nunca vi o gramado do Estádio do Café nas condições positivas que nós tivemos e observamos ontem na partida entre Londrina e Jacuipense.
Agora, Matheus Camargo.
Inclusive, viu, Matheus?
Oi, Fiori.
A comissão técnica do Palmeiras fez 1000 elogios ao gramado.
Que coisa boa, hein? Quem diria? Olha só. E em termos de jogo, apesar do Palmeiras não colocar os titulares, aquela história toda, a torcida saiu satisfeita? O jogo agradou, Matheus Camargo?
Ah, agradou, né? Agradou. 4 gols, né? Agradou a torcida pela goleada que fez o Palmeiras. Agradou muito o Abel, né? Porque ele conseguiu descansar o seu elenco, né? O Palmeiras jogou só com um titularzão, de fato, né? O Gustavo Gomes. Claro, tem o Maurício que joga direto ali, o Evangelista, mas titular mesmo o Gustavo Gomes. Depois entrou o Murilo e o Arias, né? No segundo tempo. Então não teve aquela cavalaria, mas teve a vitória, teve a atuação dos meninos do Palmeiras, teve um grande jogo do Felipe Anderson e a vitória era esperada, né? Eu até disse antes da transmissão, a vitória era algo que já estava desenhado, né? A gente sabia que estava meio posto, o Jacuipense tem um nível realmente muito baixo de desempenho, de competitividade. Acho que o destaque mesmo é a festa, foi o gramado do Estádio do Café, né? A gente tem que valorizar realmente o trabalho que foi feito pela Fundação de Esportes de Londrina nos últimos 40 dias, né? 40 dias de descanso pro café. E aí tem um ponto que é Estádio do Café, talvez seja para jogos e não para realizar treinamentos, para bater aquilo ali. O Felipe Prochet até foi na cabine ontem, né? O presidente da FEL, Fernandinho Yogi também, parabenizando o Fernandinho, sempre fazendo um grande trabalho. E o Prochet falou, né? Com descanso, o gramado descansando, o Café tem condição de ter um grande gramado, né? E a comissão técnica do Palmeiras chamou o gramado de semi-top. O Abel até falou, não é o gramado do Chelsea na Inglaterra, mas é um gramado semi-top de
sua. Outro destaque é a limpeza do estádio também. Inclusive o Doug está participando conosco e mandando mensagem, ele e a sua esposa Vanessa, um abraço, sempre acompanhando a Paiquerê, tá dizendo, olha Jeff, se a gente que trabalha no Estádio do Café, a gente percebe, limpeza do Estádio do Café ontem, impecável, parabéns à equipe de limpeza.
Eu gostaria, Furlan, de parabenizar a Fundação de Esportes, mais um evento que a Fundação entrega para a cidade de Londrina, com o Prochê, com o trabalho incansável do nosso Fernandinho ali, e também a própria CMTU, eu estive no estádio ontem, Matheus, assistindo o jogo, e cara, eu saí pelo outro lado lá, eu gosto, quando eu vou ao estádio, eu gosto de assistir lá no meio do povão, fui lá junto à organizada do Palmeiras assistir o jogo, e todo aquele trabalho que a CMTU fez ontem, na saída do estádio, foi muito legal, de orientação, cara, não era nem semáforo funcionando, era na ordem dos agentes da CMTU, e aquilo propiciou uma tranquilidade para o torcedor. Então, ao mesmo tempo, gostaria de registrar o belo trabalho da CMTU, e o belo trabalho feito também pela Fundação de Esportes, através do presidente Prochê e do nosso Fernandinho.
Bom, eu não tava escalado, vi boa parte, né, uma parte interessante do jogo pela televisão, e confesso que eu fiquei surpreso com a qualidade, né? Do gramado. Obviamente que as câmeras, elas dão um ganho de qualidade, mas a informação é que todos os refletores estavam funcionando plenamente, o gramado ele foi bem recuperado, e o aspecto, né, da Copa do Brasil, por causa das placas eletrônicas, todo esse visual deixa realmente...
A famosa semiótica, né, Reinaldo?
Fica lindo, né? Deixa assim um espetáculo muito interessante para quem está assistindo. Uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que Londrina, como um polo que é, ela ganha uma baita opção e mostra esse produto. Ó, nós temos aqui um estádio que pode receber outros grandes jogos de futebol, né? A organização funcionou, pelo que a gente está acompanhando.
Banheiros, reflexo, bares. Né?
Então, assim, nós temos um produto, a cidade tem um produto para oferecer para outros organizadores de grandes eventos. Acho que
e a informação que eu recebi...
preservar o Estádio do Café.
A informação que eu recebi, Matheus, é que a empresa do Rony, pessoas próximas ao Rony, estavam muito satisfeitas com o retorno. Isso quer dizer que o jogo deu lucro para a empresa. Até porque eles pegam todo o evento. Pega as bilheterias, o estacionamento, os bares. Então, foi um evento, a renda do jogo, pouco mais de R$2.100.000. Mas foi um evento que trouxe retorno para a empresa.
E outra, Fabinho e Camarguinho. A gente sempre tem reclamação aqui em Londrina, questão de ambulante, banheiro. Pelo menos no setor que eu estava acompanhando o jogo, não tivemos nenhum tipo de problema. Questão banheiro e também na entrega da vendagem dos produtos dentro do estádio. Tudo dentro de uma tranquilidade ontem também.
Esse caso, valor... uma senhora, Matheus,
eu vi, Fiori, pode falar.
Brigou de manhã, a dona Maria, ela falou, teve uma fila enorme no banheiro feminino. Hora que nós entramos, não tinha água para dar descarga, um fedor danado, a água tudo empoçada, então ela reclamou bastante. Mas eu quero falar o seguinte, nos jogos de volta da Copa do Brasil, 8 times pertencem à Série B, adversários do Londrina. Estão fora já o Ceará, o Goiás, o Operário e o Atlético. Continua na Série B, na Copa do Brasil, o Juventude, e 3 times jogam hoje, que estão na Série B: Atlético Goianiense, CRB e o Fortaleza. Então, para ver realmente o potencial que é a Série B, não é verdade, Matheus?
Exato. E outra, o Atlético Paranaense é o último do Paraná na competição. Como empatou em casa, vai jogar fora em Goiânia, corre sério risco de ser desclassificado também. Mas, ô Fabinho, vamos completar para a torcida do Palmeiras com a palavra do mestre lusitano?
Vamos sim, o Abel Ferreira em coletiva falou do time que ele colocou em campo para esse jogo contra o Jacuipense e elogiou bastante também aqui a cidade de Londrina.
verdade é que quem jogou hoje tem sido os jogadores que mais treinam, não é? Os que mais jogam praticamente só recuperam, e esses que vocês viram hoje a jogar são aqueles que mais treinam. E fico muito feliz porque às vezes não é fácil a ser treinador, ou para mim ser treinador, o mais difícil para mim é ter que escolher jogadores e deixar os jogadores que eu gosto, deixar os jogadores que eu sei o quanto trabalham para ter uma oportunidade para poder jogar, e eles fazerem o jogo que fizeram hoje, um jogo que o tornámos fácil, porque este jogo já tínhamos jogado contra esta equipa em nossa casa e foi difícil. Os jogos hoje são sempre difíceis, e acho que os meus jogadores, sobretudo aqueles que têm jogado menos, hoje tiveram um bom desempenho, um bom jogo. Acho que eles desfrutaram em jogar futebol com entusiasmo, com responsabilidade, com critério, e fizeram um belíssimo jogo. Parabéns para eles. E como disse, às vezes não é fácil, são jogadores que jogam menos. Eu disse aos jogadores antes do jogo que nós muitas vezes vivemos em duas realidades: aquela que nós vivemos e que sentimos o carinho, o abraço, o afeto e a gratidão do nosso torcedor, como nós vimos aqui e vimos em São Paulo, e vemos em São Paulo e vemos no Remo, onde fomos a última vez, e nós realmente sentimos o carinho do torcedor, a gratidão, obrigado, continuem, não desistam, continuem a dar alegria aos nossos torcedores. E os nossos jogadores têm que entender isso, têm que entender que nós próprios subimos o sarrafo e nós temos que jogar exatamente por eles, pelos nossos torcedores, por aqueles que estão sempre connosco, por aqueles que nos dizem obrigado por tudo que têm feito. Portanto, temos que jogar por eles, por nós e pelos nossos. E vir ao interior, a mim faz-me lembrar, eu hoje no hotel onde estava, abri a janela e quando estou sozinho gosto de pensar na vida, gosto de estar com os meus pensamentos, e o interior faz-me lembrar as minhas raízes, faz-me lembrar cidades mais humildes, faz-me lembrar quando se está mais no interior tem que se trabalhar mais, as oportunidades não são tantas, é preciso mais sacrifício, é preciso mais trabalho, é preciso mais resiliência, às vezes, para chegar a outros voos, a outros sítios. E a mim, vir ao interior, vir aqui, para mim é um prazer, é um orgulho, é uma honra, e faz-me lembrar a minha infância, faz-me lembrar as minhas origens.
Então, esse é o técnico Abel Ferreira em coletiva ontem, Matheus.
Eu posso só dar um destaquezinho, né? Eu não estava na transmissão, mas olha, essa fala do Abel é espetacular. Espetacular. Primeiro porque anima, né? Anima quem gosta do futebol. O futebol muitas vezes ele é tratado como algo de outro mundo. Ah, o jogador tem que correr, o jogador tem que ir para concentração, não pode reclamar. Ah, o treinador, ele é o culpado de tudo. Ah, o dirigente. Essa fala do Abel humaniza essa loucura, essa correria do futebol, né? O cara falar, vem lá de Portugal, de um país diferente, vem lá da Europa, chega aqui numa cidade, que é uma grande cidade, mas é uma cidade do interior, e o cara fala que abre a janela e pensa na vida, cara, isso aí é muito forte, é muito impactante.
Até porque a janela dele dá de frente pro vale aqui, né? Porque o Londrina ficou hospedado num hotel aqui na JK. Então vale, ele fica de frente pro fundo de vale e também pro Lago Igapó aqui, pra região da Gleba, né? Então achei sensacional.
Se ele olhasse o Lago Igapó, acho que daria pensar coisa diferente.
Não, mas ele olhou justamente o verde que tinha ao redor, né? Espetacular, e você tem muita razão nesse aspecto, porque hoje a gente tem um futebol mecanizado, né? Por completo, todo que tá em volta do futebol e do esporte como um todo profissional, hoje é mecanizado, é como se fosse uma grande engrenagem. E quando você ouve uma fala humanista como esta, você realmente tem que valorizar muito.
Eu diria o seguinte, Fiori. Ah. Quer dizer, normalmente, quando vem um time grande jogar, você ouve mais reclamação do que elogio. Quer dizer, gramado do Estádio do Café, que sempre foi um problema, foi elogiado. A cidade é elogiada, quer dizer, o time saiu de São Paulo para vir jogar aqui por determinação do adversário, aquela história toda. Então, foi muito bom. lamentavelmente, alguns problemas ainda no Estádio do Café, como foram citados aqui, problema de banheiro, de água e companhia limitada, mas a coisa mais funcionou, muito mais funcionou do que não funcionou.
Ô Matheus, o Estádio do Café, ele é tão gigante que, como tem esse relato de que teve problema, eu posso garantir que no setor que eu estava, tudo transcorreu dentro da normalidade.
Eu posso garantir que no banheiro masculino, no setor das cabines ali, eu fui duas vezes ao banheiro e tinha água, tinha papel higiênico, tinha detergente, tinha tudo, né?
Mas você foi pra trabalhar ou pra ir ao banheiro?
Rapaz, Jota, né? Tem hora que tem que dar uma corridinha.
Então, o problema é o seguinte, Matheus, eu destaquei um trechinho da fala do Abel, quando ele falou, tem que jogar pelos torcedores. Isso é um exemplo para o Londrina, hein?
Exato, eu sempre falo, futebol se faz para quem vai, para arquibancada, quem torce, para quem é apaixonado pelo clube. Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Vamos saber como é que está o ouvinte, você, Fabinho?
Pelo WhatsApp, Matheus. O 99994110, o Valdecir de Souza é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Boa tarde a todos do Bate-Bola. O Londrina contra o São Bernardo literalmente correu errado na gíria do futebol. Um abraço a todos, para você também, viu, Valdecir? O Carlos Fiorati, o grito de gol do Jefferson é tão longo que ele terminou de narrar a goleada do Palmeiras depois da meia-noite. Tá dando risada aqui.
O pior de tudo que nós terminamos a jornada esportiva, ou melhor de tudo, né? Graças a Deus que a gente pôde estar lá, é por volta da meia-noite 42, né? A hora que a gente encerrou a jornada esportiva.
Não, aqui os dois é o maior gol do mundo, né, pai?
Eu vi o JB falando que a jornada foi até tarde, ainda bem que só tinha garotos nessa transmissão, porque nós, os velhinhos, não aguentamos, né, Fiore Luiz? Tem que dormir um pouco mais cedo, né?
Não, com cunhaquinho aguenta, sim.
E se você tivesse, Matheus, tinha a chance do Jacuipense fazer 3-0 pros pênaltis, né?
Bem isso, pois, né? Também
tem isso. Se eu entro no mata-mata desse, dá pênalti, mas vamos lá, Fabinho.
Jornada que começou na quarta e terminou na quinta, Matheus. O Gilberto, pela primeira vez na TV, falaram bem do gramado do Estádio do Café. O Carlos Polo, contra cachorro morto, o Felipe Anderson se acha o Pelé. Um abraço a todos, para você também, Carlos. O Antônio Carlos, o gramado do Estádio do Café está mil vezes melhor que do VGD. O João Marcelo, o Leque contratou um novo treinador, enquanto hoje o Bruno Pivetti acabou sendo demitido do sub-20 do Flamengo, e ele foi cogitado no Londrina. Falaram no nome do Bruno Pivetti para comandar o Tubarão.
São Paulo tá sem treinador, hein, Fabinho?
O Josué, ele faz uma pergunta aqui para você, Matheus Camargo. Quantos gols o Iago Teles fez depois que ele renovou o seu contrato com o Londrina Esporte Clube?
Tem que ver certinho como foi a data da renovação.
Um contra o São Bernardo?
Eu sei que esse ano ele fez 5 gols. Isso aí foi depois da renovação, com certeza. Foram 4 no Paranaense e o gol marcado agora no...
Ele marcou um monte de gols, que foi lá em Curitiba, na Vila Capanema.
Foi, contra o Andraus. Foram 4 gols do Paranaense e 1 gol agora na Série B. São 5 gols esse ano.
E mais um contra o São Bernardo, que ele renovou antes do São Bernardo.
Isso, 6 gols então.
O Marcelo Pitanga, o nosso goleiro deve estar com algum problema, não está pegando nada. Tem que dar uma oportunidade para o goleiro reserva. Vamos ganhar da Ponte Preta 2-0, mesmo jogo sendo em Campinas. O Valdir, segundo os dirigentes da esquadra, tá tudo combinado, normal, metas cumpridas. O Luiz, vi uma entrevista do Manzoli, que deu a entender que ele está negociando a sua volta para o Londrina Esporte Clube. Vocês viram também esta entrevista? É a pergunta aqui do Luiz.
Até dando crédito, a entrevista foi para a Rádio Leque, né? Que entrevistou o Manzoli depois do jogo contra o São Bernardo. E o Manzoli foi bem aberto, né? Ele falou, quando abrir a janela, quero conversar para voltar. Tá com vontade de voltar pro Tubarão.
É, porque ele não é o titular lá, né? Então, isso acontece muito agora.
E aqui seria titular, né, Fulano?
Tudo indica, aí, né? Provavelmente.
Aí já é uma outra história, né?
Trabalho, pelo
né?
menos o jogo contra a Ponte Preta, é certeza.
Mas um fato é que o time da pré-temporada era o Wallace Manzoli. O Manzoli sai no meio da pré-temporada.
Só que, então, assim, o Manzoli, ele vai para o time de São Bernardo, que fez um investimento, né? Que pagou aquele valor de R$400 mil, né? Tanto é que o Londrina não fez a opção de comprar, né, os direitos, e o Manzoli vai para lá. quando o jogador dá uma declaração dessa, é sinal que tem muita coisa acontecendo lá dentro, né? Porque não acho que ele, se ele estivesse feliz lá, ele falaria algo até próximo disso, né? O que ele falou é quase assim, ó, me leve daqui que eu não tô satisfeito.
O Wagner Toffoli, se o Estádio do Café fosse modernizado, poderia receber vários jogos dos quatro times grandes de São Paulo e do Flamengo lá do Rio de Janeiro, que são os times de mais torcedores aqui na região.
Eu até ia falar sobre isso, Fabinho. É claro que a gente torce pela modernização do Estádio do Café, isso demandaria muito dinheiro, mas eu acho que o que ficou provado ontem é que o Estádio do Café, ele é ajeitado, tudo bem, a gente queria mais, mas do jeito que estava ontem o Estádio do Café, e aí fazendo essa liberação de facial, de tudo, o Estádio do Café pode receber grandes eventos, né? É claro que tem reclamação, tem outra reclamação, tem a questão do banheiro feminino, que tem uma reclamação, mas ontem o gramado estava bonito, o Estádio do Café estava bonito, pintado, organizado, tudo funcionou. Então é claro que a gente torce pela modernização, mas ajeitado, o Estádio do Café já pode receber esses grandes jogos.
E uma informação do pessoal mesmo da Fundação de Esportes de Londrina, como tem o aniversário de 50 anos do Estádio do Café em agosto, melhorias continuarão sendo feitas no Estádio do Café até o dia do aniversário de 50 anos. O Dalton, vamos torcer para o Micali recuperar o time. O Paulo Roberto, ouço sempre falar que o zagueiro Caio está há muito tempo sem jogar, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que voltar a vestir a camisa do Londrina. O Júnior, o Manzoli cravou uma volta para o Londrina. O Amilcar Martins, está difícil, o Tubarão só perde e faz a cidade passar vergonha. São jogadores de terceira categoria. O Edson, alguém aí da mesa acredita que o Leque, com esse time de hoje, empata ou ganha lá em Campinas da Ponte? É a pergunta do Edson.
Olha, não dá pra saber muita coisa, que a Ponte Preta também não tá mostrando muita coisa na Série B, não.
O Gilberto Birello, Iago Teles e Koslinski, depois da renovação de contrato, não jogaram mais nada com a camisa do Londrina.
Até aproveitando para falar de goleiro, né? A gente tá vendo aí críticas e críticas, e pelos últimos dois jogos, críticas merecidas agora. Eu sempre uso a questão da média, né? Na média, Koslinski é um dos melhores jogadores do Londrina, e vou usar até o exemplo do Bento, né? Que falhou feio, adiou o título do Al-Nassr lá na Arábia, entregou, né, a rapadura, literalmente, como se diz no jargão. E aí ontem o Taffarel deu uma declaração para a ESPN, porque o Bento está aí para ir para a Copa. O Taffarel falou o seguinte: olha, sobre falhas, se isso fosse tomada de decisão, eu não teria disputado a Copa do Mundo. Então, o que o Koslinski tem que fazer, trazendo para o nosso quintal?
Todo goleiro tem a sua...
falhas, tem. As falhas acontecem, é erguer a cabeça e tocar o barco.
Eu vi essa fala do Taffarel, agora, se o Bento não estiver na lista segunda-feira, o Taffarel vai ter que explicar, porque o Bento está na seleção por conta do Taffarel, né? Isso aí é um fato, né? Ele me convenceu o Ancelotti a levar o Taffarel como terceiro e não levar um goleiro pegador de pênaltis, né? Vamos ver como vai ser segunda-feira a lista.
Só para resgatar essa questão do Taffarel, foi importante a colocação dele, porque ele falhou feio contra a Bolívia na primeira derrota do Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo, tomando um piruzaço em La Paz quando o Brasil perdeu por 2-0.
Só pra fechar aqui, Matheus, o Fábio Dantas, o que aconteceu com o atacante Gilberto? Ele está machucado, Reinaldo?
Tá voltando agora, tá na chamada transição.
O José Laércio de Uraí, forte abraço ao amigo Jefferson Oliveira, o narrador dos gols longos. E o Sérgio Matheus, vamos parar com esse esquema com três zagueiros no Londrina Esporte Clube. Não temos laterais para esse esquema, diz aqui o Sérgio Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelos recados, pela audiência aqui no nosso Bate-Bola. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta, a preparação do Londrina para pegar a Ponte Preta na segunda-feira.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:43.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a EPESMEL, a escola profissional e social do menor de Londrina. A EPESMEL completa 50 anos formando jovens londrinenses. Um sonho que nasceu com a iniciativa de famílias que se uniram à igreja e ao poder público para começar as obras da instituição, que recebeu os primeiros 100 alunos do conjunto Novo Amparo. Desde então, até hoje, são milhares de crianças e jovens atendidos em dezenas de projetos. Presenças do diretor-geral da EPESMEL, padre Welton Vieira. Alexandra Alves, gerente do Programa de Aprendizagem Profissional e captadora de recursos da Rede de Assistência Morialdo. E Wellington Marcatti, coordenador administrativo do Sistema Rotativo Zona Azul. A apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 47 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Eu lembro que hoje, quinta-feira, tem futebol. Logo após o Em Cima do Lance, tem Corinthians e Barra de Santa Catarina, jogo de volta, Copa do Brasil, no comando do Augustinho Pereira, aqui na Paiquerê. Vamos falar do Londrina Esporte Clube, que segunda-feira vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas. Tá chegando a hora. Sexta, sábado, domingo e segundo dia do jogo, hein, Naldo?
Perfeito, ô Matheus, bom, a gente não pode assistir aos treinos, né? A gente não teve coletiva com o jogador, somente o contato com os jogadores que nós tivemos essa semana foram aqueles poucos contatos no pós-jogo, né? Contra a equipe do São Bernardo. Então, assim, diretamente a gente não tem condições de tentar tirar de um jogador ou outro, né? Até uma análise mais profunda do momento, de repente a disponibilidade para jogar numa outra posição e tampouco com o técnico, né? O Rogério Micali. Então, provavelmente, acho eu, teremos uma entrevista coletiva amanhã à tarde, porque daí o Londrina vai viajar, né? No final da tarde para amanhã, sexta-feira, isso, vai viajar no final da tarde para Campinas, né? Essa é a programação. Aliás, Londrina treinou agora de manhã, treina também nesta sexta-feira de manhã, e aí deve ter folga na parte da tarde e viaja para Campinas. Aí teremos um treino no sábado lá em Campinas, né? A folga no domingo, porque é a véspera da partida, e o jogo na segunda-feira. Essa é a programação da equipe Alves Celeste. Bom, as informações que nós temos, né? Sobre a possível formação da equipe. Na linha defensiva, o técnico Rogério Micali, ele chega com vários problemas, né? Por quê? Porque o Wallace está entregue ao departamento médico em tratamento, o mesmo acontecendo com o lateral esquerdo, Kevin. Esses dois jogadores não terão condições de jogar contra a Ponte Preta, a não ser que houvesse um milagre aí, mas isso não vai acontecer, especialmente com o Wallace, que é um problema de fissura. E o Iago Lincoln está suspenso com 3 cartões amarelos. As opções que ele tem, o Gabriel Lacerda, que jogou contra a equipe do São Bernardo, o Caio, que está voltando, né, da cirurgia no joelho, está treinando aí normalmente, e o João Vitor, que é uma opção de um jogador jovem também, que veio recentemente lá do Linense. Em princípio, são esses 3 jogadores. Isso nos faz chegar à conclusão que dificilmente ele vai manter um esquema, né, com linha de 3 zagueiras, porque ele praticamente não teria uma outra opção em caso, por exemplo, de uma necessidade de fazer uma modificação. Muito provavelmente, então, o novo técnico do Londrina, né, vai jogar com a linha de 4 ali atrás. Na lateral direita, surge aí até uma dúvida interessante, tecnicamente falando, porque o Cauê Leonardo, ele entrou bem no segundo tempo contra o São Bernardo. Eu, particularmente, né, não é informação, é uma opinião, acho que ele vai manter o Everton. Por quê? Porque se ele tirar o Everton sem dar uma oportunidade de vê-lo jogando sob seu comando, ele literalmente ele perde o jogador. Então a tendência, né, na minha opinião, é ele manter o Everton. O Cauê, uma boa opção pelo que ele jogou no segundo tempo. Na lateral esquerda, né, o Rafael Monteiro segue sendo titular. No meio campo, a formação também, sem surpresas, André Luiz, Lucas Marques e Thales, e pelo que o técnico Rogério Micali falou na coletiva de apresentação, ele gosta de times ofensivos, né, de times que joguem do meio para frente dentro da linha, né, do trabalho da SAF. Então, creio eu que com a volta do Iago Teles e a melhor condição física agora do Vitinho, acho que nós teremos a manutenção daquela famosa linha, né, de 3 lá na frente: Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles.
Agora, Fiore Luiz, que situação que o Micali pega o Londrina, né? Com opções reduzidas na defesa, com desfalques de quase a defesa toda, quer dizer, é complicado, né?
É complicado. Agora, o Londrina não tem laterais, né? Vamos falar a verdade, nem direita e nem esquerda, essa que é a realidade. Então, ali a defesa é complicada a situação, né? Ali do André para frente, do André Luiz para frente, tudo bem. Aí o time já está escalado. Agora, o problema são as laterais, esse problema da ausência do Wallace, do próprio Iago. É complicada a coisa para o Micali, né?
E daí, Matheus Camargo, o que é que o Micali pode fazer para fazer com que o Londrina volte a vencer?
Esse primeiro jogo contra a Ponte Preta, ele realmente, individualmente falando e tecnicamente, ele é muito preocupante por essa questão defensiva, né? A linha defensiva do Londrina é algo que é inimaginável se a gente pensasse no início da temporada, né? A gente tá desenhando aqui na mesa, né? O Everton, tem o Cauê ali disputando a posição, entrou bem, também inimaginável, o menino veio do Linense. Aí tem Gabriel Lacerda, né, que jogou poucos jogos no ano. Do lado dele vai jogar o Caio, que não joga há 10 meses, ou João Vitor, que jogou alguns jogos na A2 pelo Linense. E na lateral esquerda o Rafael Monteiro, que não consegue se firmar de maneira alguma. Então, assim, é uma linha defensiva que ela dá um pouco de susto, né? Agora, como o Micali vai trabalhar essa linha defensiva, é o que eu quero ver, né? E aí vai passar muito pelo trabalho ali do André Luiz à frente da defesa, do Lucas Marques nessa proteção defensiva, porque o Londrina vai ter problemas individuais. Então é difícil cobrar qualquer coisa do Micali sem as peças, né? E quando eu digo sem as peças, não tô falando sobre reforços, é sem as peças que ele tem mesmo, né? O Wallace, que ele não tem, né? De novo, Gilberto, que a gente não sabe se vai jogar, tá em transição física, o Vitinho, que tá voltando agora de lesão, tomara que já consiga ser titular em Campinas. Então a minha preocupação tá na defesa. Minha preocupação é como ele vai montar um sistema defensivo baseado nesses 2 laterais, justamente criticados, vale destacar, são justas as críticas, mas que são ofensivos, né? Gostam mais de atacar. Isso foi falado pela Zambuja, né? Ele fala que o Rafael Monteiro é um ala praticamente, e é mesmo, né? Então como vai ser montada essa linha defensiva do Micali contra a Ponte Preta?
Então, um detalhe.
Fora de casa, a coisa complica, né?
Sem dúvida alguma, e se você me permite, ô Matheus, com relação ao Caio Leonardo, aí, o lateral direito, eu entraria com ele. Respeito a opinião do Reinaldo Furlan, até porque vai perder o lateral que tá jogando agora. O Everton até agora não mostrou porque veio. Vai perder. nós já perdemos, porque a maioria dos gols sai nas costas do Everton. Ele não marca ninguém, ele dá espaço. O primeiro gol da equipe de São Bernardo foi dessa forma. Então ele não tá jogando nada, absolutamente nada. Então o treinador tá chegando agora, vai manter o cara que não tá jogando nada? Tem que colocar quem jogou melhor. Na minha opinião, esse moleque entrou muito bem no segundo tempo, não sentiu peso, foi para cima, em 5 minutos fez mais do que o Everton tinha feito no primeiro tempo inteiro. Então, na minha opinião, eu daria uma chance para esse guri. Vai pesar a camisa? Não sei. Mas tem que dar uma oportunidade pro cara. Até porque o Everton agora não provou porque veio pra Londrina.
É o grande problema aqui, além da falta de qualidade em alguns setores, agora é a quantidade também que afeta o time em razão da suspensão, de contusões, da ausência daqueles jogadores de uma experiência maior. De qualquer maneira, como disse o Fiore Luiz, temos que torcer até rezando para ver se o Micali consegue transformar o Londrina, se não tanto dentro de campo, mas pelo menos no marcador, que volte a vencer, que volte a conquistar um resultado positivo. Bom, Reinaldo, o que é que temos então até segunda-feira?
Bom, o time treinando, né, Matheus, e antecipando em um dia a sua viagem para Campinas, lembrando, né, que no ano passado o Londrina decidiu a sua classificação, né, e o título depois contra a Ponte Preta, né? Inclusive foram duas boas partidas, as finais do Campeonato Brasileiro da Série C, Londrina e Ponte Preta. E o técnico Rogério Micali, ele pode de repente até fazer uma observação, por exemplo, com um jogador a mais no meio campo. O problema é que o Londrina não tem esse jogador hoje com tanta minutagem, né? Para fazer, por exemplo, um quarto homem no meio campo. Tem o João Tavares, que em tese, quando jogou, não deu o retorno técnico, né? A não ser que agora ele tenha uma nova oportunidade com a mudança do comando técnico. Tem o Fabiano, que também já não joga há um bom tempo, desde quando ele foi reintegrado. Então, de fato, na prática, são poucas as opções que tem o novo treinador Alves Celeste.
Eu faço uma pergunta aqui, eu sei que o tempo está estourando, Matheus. Assim, se você tem um cara da qualidade do Fabiano, você não coloca ele para jogar devido a uma indisciplina que ele teve há 2 meses atrás? Quem está se prejudicando nessa história? É o jogador ou é o time?
Mas o Fabiano é tudo isso que vocês falam?
Mas, não, mas aí, até respondendo...
Eu sinceramente não vejo isso. Não,
ele é um bom jogador, só que o problema é o seguinte, quando o jogador ele vai para um ato de indisciplina, e o que a gente sabe, né, não foi uma coisa tão simples, né? Tão simples, ele perde espaço, não só com a diretoria, perde espaço com a comissão técnica, tudo bem que agora já mudou o treinador, e perde espaço com os próprios jogadores. Não é algo tão simples. Existe um processo para retomada. Eu diria que o Fabiano, ele precisa colocar na cabeça dele, se eu fosse empresário do Fabiano, eu tentaria conversar. Escuta, você tem potencial, mas menos um pouquinho, calma, porque ele está num processo de retomada, de reconquista de espaço dentro do...
Eu diria sobre o time do Londrina para segunda-feira, que tem um meme na internet que é um cavalinho que ele começa feio e termina bonitão, um alazão. O Londrina vai começar feio lá atrás, tá? Só que ofensivamente o Londrina pode ter de volta o trio Vitinho, Iago Teles e Bruno Santos, que desde o início da Série B, eu tenho dito, é um bom ataque a nível de Série B de Campeonato Brasileiro. Se conseguirem se encontrar em campo esses três, há uma esperança a mais pro torcedor.
Mas pra isso acontecer, precisa ter aquela famosa associação, né, Camargo? Esse meio com os caras de frente. O que a gente viu lá em Ponta Grossa, por exemplo, com esses três atacantes, o Vitinho não estava, é fato, mas assim, a gente viu um buraco, uma cratera no meio campo.
Não, não tinha o Thales, não tinha o Vitinho, então eu acho que a gente tem que voltar pra
esse
Novo Horizonte.
Agrupamento. Agora a possibilidade desse agrupamento,
é o time,
né,
de Novo Horizonte.
Por isso que eu falo, eu acho que agora é literalmente um recomeço. Você tem um novo treinador, uma nova mentalidade, praticamente começando do zero, né? Porque as opções, basicamente, elas são as mesmas.
E aí o Lucas Marques no jogo contra o São Bernardo corria para um lado para o outro, errando um monte de passes, infelizmente, porque estava sobrecarregado, né? O Thales está na hora de aparecer também. Ô Thales, e aí?
Bom, que o técnico Micali consiga botar ordem na casa e dar um entusiasmo maior para o Londrina, porque o Londrina precisa, antes de mais nada, de resultado positivo. Fechando o assunto, tudo bem então, Reinaldo? Fechado?
Isso aí, Matheus.
Tá feito. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta às últimas do Bate-Bola, nesta quinta-feira aqui na Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:59.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê.